Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, ou quem está com Bíblia, tem Bíblia, abre o seu aplicativo. Você que está conosco aí também pelo YouTube, fica à vontade. Você é muito bem-vindo também no culto ao Senhor. Abre a sua Bíblia. João, capítulo 15. Podemos nos colocar de pé. Nossa igreja tem um bom hábito de se colocar de pé quando nós lemos a palavra. João, capítulo 15. Só aguardando um pouquinho que os irmãos estão recolhendo o ofertório. Como se você não encontrou, você pode encontrar. Todo mundo achou? O Evangelho de João é mais fácil, né? Se fosse um na um. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenham falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela liberdade que nós temos de poder te cultuar, de poder andarmos com a nossa Bíblia, de podermos ler a Bíblia no microfone. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Fala conosco nessa manhã. Que o Teu Espírito, Deus, supra todas as minhas limitações e dificuldades e muito além de mim, que Ele possa visitar os corações. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, sermos tocados pela Tua Palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Eu queria conversar com vocês nessa manhã um pouquinho sobre relacionamentos. Porque todos nós estamos envolvidos em relacionamentos, sejam relacionamentos sociais, sejam relacionamentos familiares, sejam relacionamentos conjugais, profissionais. E fato é, esses relacionamentos, eles nos tocam, né, de muitas maneiras. As pessoas que são próximas da gente, nós somos influenciados por essas pessoas. E todo relacionamento, ele tem as suas manifestações, ele tem as suas maneiras de se fazer conhecido. E essa maneira de se fazer conhecido, ela varia, né? Devido às suas expressões, a maneira como você gesticula, a maneira como você fala, as suas fisionomias quando você está nessas interações. E aí eu posso afirmar junto com você que todo relacionamento tem as suas evidências. A gente está numa era, né, onde a informação ela corre muito rápido. E é comum, às vezes em rede social, né? Ah, fulano está num relacionamento com ciclano. Ah, fulano foi visto com beltrano. Só que isso é confirmado ou não quando há evidências de comprovação. Quando não há evidência de comprovação, é boato ou é fake news? Porque boato hoje em dia já não tem, mas é fake news, né? Então, para que se comprove que algum relacionamento seja algo verídico, as pessoas procuram por evidências, né? Por maneiras visíveis de se comprovar que existe ali um relacionamento. E nós poderíamos utilizar diversos textos bíblicos para comprovar essa questão da evidência, né, das manifestações visíveis que comprovam a existência de um relacionamento. Mas eu optei nessa manhã, né, por destacar o texto de João, do capítulo 15, que é o próprio Senhor Jesus aqui numa conversa. E ele deixa isso muito claro para os seus discípulos. Porque ele diz assim, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, tem um relacionamento, certo? Nós nele e ele em nós. E foi exatamente para isso que Jesus se entregou. Foi exatamente para isso que o Verbo encarnou. Foi exatamente para isso que o sangue do Cordeiro Perfeito foi derramado. Para quê? Para que nós pudéssemos viver num relacionamento. Aquele relacionamento que foi quebrado pela entrada do pecado. Porque nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Deus descia na viração do dia para quê? Para se relacionar com o homem. Então, nós fomos criados para isso. E aqui, nesse contexto de João, Jesus fala de fruto. Fala que aquele que está nele dá fruto, mas não dá pouco fruto. Ele diz que ele dá muito fruto. Eu fiquei pensando nessa questão do fruto, porque o fruto, ele é uma evidência de relacionamento. O fruto, ele é evidência, porque Jesus diz que sem ele a gente não pode fazer nada. Que o ramo sozinho não dá fruto. Então, o fruto, ele é um produto de um relacionamento. Vocês estão comigo? Então, Jesus está mostrando pela sua palavra que existem maneiras de evidenciarem a existência, a verdade, a realidade de um relacionamento. Então, ele está ensinando aqui que, assim, o fruto que a gente dá quando está nele e ele está na gente, ele evidencia, porque sozinho a gente não pode frutificar. Para que haja frutificação, é necessário estar nele e ele em nós. Então, o fruto, ele é produto, ele é resultado. E percebam que o fruto, ele traz essa ideia de um amadurecimento. Porque para que haja fruto, precisa ter um amadurecimento de um relacionamento. Vocês estão me acompanhando? Então, nós precisamos, gente, ter em nós o produto desse nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter manifesto em nós a evidência dessa presença do Senhor Jesus. Porque é Ele em nós que nos leva a esse processo de amadurecimento, a esse processo de frutificação. E Ele diz que aquele que se relaciona com Ele vai dar fruto. Então, é uma afirmação. Jesus não está deixando numa condicional, mas ele fala assim, quem se relaciona comigo vai dar fruto. Ele está garantindo isso pela sua palavra. E aí eu fiquei pensando, mas, Senhor, tá bom, mas que fruto é esse? Que evidências são essas que o Senhor está garantindo pela sua palavra que aqueles que estão em ti manifestarão? Então, vamos lá. Vamos voltar lá no tempo da escola? Só um pouquinho, gente. A gente aprendeu, né? Quem está aí na escola ainda vai aprender, que o fruto, ele é produto de quê? De uma fecundação. A gente aprende lá quando a gente está aprendendo as partes das árvores. Lembra disso? Que a tia desenha aquela árvore estranhíssima no quadro. O fruto, ele é produto de uma fecundação. E tem algumas informações importantes sobre o fruto. Ele é produto, né, de um relacionamento que amadurece. Ele traz no seu interior a semente que deu origem a ele. O fruto, ele vai manifestar as características da semente original. Essas informações, elas são muito importantes. Porque se ele é produto, se ele é resultado, ele vai manifestar as características da semente que ele foi gerado. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 16, a palavra vai dizer assim para a gente. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? O que que a palavra está dizendo? O fruto, ele vai manifestar a característica da sua semeadura. Não tem jeito. Não dá para plantar uma coisa e manifestar outra. Não dá para plantar semente de maçã e colher mamão. Não dá. O que foi semeado vai ser manifesto. Por isso é que ele diz que pelo fruto você conhece. Conhece o quê? A semente que está lá dentro. Pela manifestação Nossa, é possível identificar o que está semeado no nosso coração. É isso que Jesus está falando aqui. Nós podemos, através da manifestação desse fruto, que é produto de um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, nós podemos reconhecer as evidências do que está semeado aqui dentro, gente. Aí lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus vai contar para os discípulos a parábola do semeador. Eu citei aqui rapidamente. A parábola do semeador, eu não vou ler, mas se você puder abrir e quiser estar acompanhando, até pelo tempo eu não vou ter como conseguir ler. Mas a parábola do semeador, Jesus está apresentando quatro tipos de terra ou de solo que recebem a mesma semente. Percebam, o tipo de terra é diferente, mas a semente é a mesma. Ah, mas eu acho que ali não frutifica, não. Semeia a semente. E ele diz que a semente é boa. Só que não basta a semente ali ser boa, porque para que ela possa frutificar, para que ela possa amadurecer, tem que ter também o quê? Terra boa. E o que que a gente pode aprender, o que que é uma terra boa? Porque a semente está garantida, a semente é boa. Porque a semente é a palavra. A palavra, ela é boa. Agora, para que ela possa frutificar, ela não vai frutificar por mágica. Não é mágica. Ela vai frutificar à medida que ela encontre condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Amém, igreja? Então a gente aprende que existe a necessidade de uma terra boa. E o que que é uma terra boa? Primeiro, é uma terra que retém a semente. É uma terra que recebe a semente. Ok, recebemos a semente. É uma terra que oferece profundidade. É uma terra que apresenta a disponibilidade de abrir espaço para que essa semente possa se aprofundar. E além, uma terra que não apresenta resistência à semente. Porque quando fala ali de espinhos, né, das paixões deste presente tempo, o que que é isso? São resistências que sufocam a semente. Então, tem que receber a semente, tem que abrir espaço para a semente, e esse espaço quem abre somos nós, e tem que apresentar facilidade para que essa semente possa cumprir o seu papel. Vamos lá, vocês estão comigo? Então vamos lá. O fruto é uma manifestação visível de que tem um relacionamento acontecendo. Ele é resultado. Ele vai manifestar características da sua semente original. Não dá para semear uma coisa e colher outra. A gente viu pela palavra que a semente é boa, mas que para que ela possa cumprir o seu papel, a terra também tem que ser boa. E esse resultado dessa fecundação, esse processo de frutificação, ele pode ser lento, ele pode ser mais dinâmico, ou ele pode nem acontecer. Depende do quê? Da terra. Depende da condição. Sabe por quê, gente? Assim, quando um semeador um dia saiu a semear e semeou na terra do nosso coração, a semente que foi semeada em nós, ela já tem tudo, tudo que seria necessário para que operasse em nós a frutificação esperada pelo Espírito de Deus. Só que Deus trabalha conosco na liberdade. O Senhor não nos obriga a nada. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou porque Jesus não deixa. Não deixa? A palavra orienta. Quem decide se quer ou se não quer, se vai ou se não vai, somos nós. Sabe por quê? Ele já declarou pela sua palavra, não é por força e não é por violência. É pelo Espírito de Deus, porque é este Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É esse espírito. Então a semente, ela traz nela todas as características, tudo necessário para que haja uma frutificação. E percebam, existe uma expectativa do céu para que a gente floresça. Para que essa evidência, essa prova visível, isso seja manifesto nas nossas vidas. Porque quando isso é manifesto, o nome do Senhor ele é conhecido. O nome do Senhor ele vai sendo compartilhado através de um processo de frutificação. Porque ele fala assim, olha, quem está em mim frutifica, não é pouco, não é muito. Então vamos lá. Então, dependendo das condições que nós oferecemos para a semente, esse processo pode ser mais rápido, pode ser mais alargado, né, alongado, ou pode, às vezes, nem acontecer, dependendo da nossa possibilidade. Então, para dar fruto, nós precisamos dar espaço. E aí, gente, para dar espaço, a gente tem que desentulhar a nossa vida. Para que a semente possa se desenvolver, ganhar profundidade, para que essa palavra possa cumprir integralmente o seu propósito na nossa vida, nós temos que desentulhar a nossa vida, o nosso coração. Botar para fora tudo aquilo que não combina mais com essa nova vida que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos deu. Não tem boa árvore que vai dar mau fruto. Nós somos enxertados na videira. É a seiva da videira. Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Se nós estamos enxertados nele, o que corre em nós é a seiva da videira. E é essa seiva, queridos, que precisa nos transformar. Fruto é maturidade, é amadurecimento. Nós precisamos frutificar do Senhor. Então a gente viu o que é fruto. Fruto é produto, é resultado, é evidência. Mas como que a gente obtém esse fruto? Vamos caminhando aqui comigo. Em João, no capítulo 15, esse que nós lemos no verso 4, Jesus diz assim, está em mim e eu em vós. Porque como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vocês também, se não estiverem em mim. É como se esse estar é quase fosse um gerúndio. É estando. Porque se a gente precisa se alimentar todo dia, a gente precisa estar nele todo dia. Amém? A gente frutifica estando nele. E voltando na parábola do semeador, em Mateus, no capítulo 13... Nesses quatro tipos ali, né, de realidades, da maneira como nós podemos receber essa palavra, Jesus ele fala que o primeiro, né, ele recebe, mas porque não compreende. Compreender é guardar. Querido, dificilmente alguém vai ouvir a palavra de Jesus e vai achar que é ruim. Jesus traz vida. Pode até não crer nele, mas quem tem família, tem princípios, tem valores. Eu falo assim, pô, muito legal esse Jesus aí. Gostei. Mas isso não é suficiente. Se não guardar, se não proteger. E a gente guarda o que a gente acha que é importante pra gente. Às vezes pode ser um brinco que tu nem enxerga direito. Mas se ele tem valor pra você, você vai guardar. Você vai proteger. E a gente muitas vezes diz que tem apreço por isto, mas não guarda nada. Mas diz que é Senhor, que é a palavra de Deus. Mas trata com um descaso, não compreende, não entende a grandeza do que recebeu. Não guarda, não vai frutificar. Só frutifica quem guarda, quem compreende, quem entende o que recebeu, quem sabe exatamente do que era, do que foi tirado, do que foi liberto. Trata esta palavra de maneira diferenciada. Aí diz que o sol, né, vai lá e queima. As aves vêm e roubam. O segundo tipo, aceita com alegria. Glória a Deus, pula que nem pipoca. Gente, pular com o povo de Deus é uma bênção. Quando tá no louvorzão, sabe, o fogo tá pegando, o povo pula. Tu olha assim no mar da multidão, parece que tá todo mundo celebrando. Não, tem uma parte ali que é só a espuma da praia. Não tô dizendo todo mundo que pula a espuma da praia. Mas assim, no meio do todo... mas não tem profundidade. Sabe por quê? Porque não está disposto a tirar aquilo que está entulhando. Porque até aceita até certo ponto. Desde que não toque aonde eu não lhe dei permissão para tocar, mas quer chamar de Senhor. Quer cantar ao Deus da minha vida. Não tem profundidade. Para que haja fruto, tem que ter relacionamento na profundidade. E Jesus nos atrai para a profundidade. Eu amo o texto da pesca maravilhosa quando Jesus chama Pedro para o ministério. Pedro está ali lavando, né, as redes e tal. E Jesus chama ele: vem Pedro, vem comigo, vamos lá para o fundo. Vamos sair do superficial. Vamos conversar lá na profundidade. Vida que frutifica é vida que não está na superficialidade. E esse é o convite de Jesus para a gente. Sai da superficialidade. Menino fica com beiradinha de pé na beira da praia. Vai ficar até quando? Com um pezinho na beira da praia porque tem medo de avançar. Lembra do profeta? Água nos tornozelos, joelhos, lombos, até nadar no rio do Senhor. O convite é para nadar. O convite é para parar de ficar molhando o pezinho na beira da praia. Entra na água. Vai para o profundo com o Senhor. Vai para o lugar da intimidade. Vai para o lugar onde tu perde o controle da situação. Vai para o lugar onde você perde o controle da sua situação. Sai da superficialidade. E Jesus continua. Aí ele fala, né, do terceiro tipo. Que as preocupações da vida, as ilusões da riqueza, sedução. E a gente troca a presença, a companhia, por tanta porcaria que esse mundo tem para nos oferecer. E faz resistência à palavra. Ai, mas isso eu não concordo, pastora. Vou te contar um segredo, não fica chateado comigo, não. Não perguntaram a nossa opinião. Sabe por quê? Porque quando a gente é criança, a gente é imaturo, a gente não compreende a grandeza do que os pais falam pra gente. A gente acha que é bobagem. Mas alguém que achou que tinha 15, 16, 17, 18, eu sabia a vida toda. Deixa eu fazer 18 anos. Eu sei da minha vida. E a gente faz isso com Deus. Porque a gente não entende o que Ele está falando com a gente. A gente não entende a grandeza da orientação de vida que Ele tem para a gente. E a gente resiste. A gente... Ah, mas eu sou assim. Eu nasci com a Gabriela antiga, né? Não. O Espírito Santo transforma. O Espírito de Deus transforma. O Espírito de Deus transforma. O temperamento é ruim, o Espírito de Deus transforma. Ah, Ana, mas eu xingo, eu quebro mesmo, eu vou lá, eu tomo satisfação. O Espírito de Deus transforma. Ah, mas eu tenho esse traço no meu caráter, o Espírito de Deus liberta. Vai para a profundidade, sai da superficialidade. Amadurece no relacionamento com Deus, que tu vai começar a ver transformações acontecendo em você, na sua casa e na sua vida, que você não viu até hoje. Mas o Espírito de Deus nos convida. Sai da superficialidade. Nós precisamos, queridos, amadurecer, porque fruto é maturidade. Fruto é amadurecimento. E quando nós frutificamos da boa semente, querido, nós somos bênção demais. Andar com gente que frutifica de Deus é uma bênção, não é não? Peço tanto a Jesus, falei: Senhor, manda a gente. Assim que frutifica muito de ti, para ficar perto. Às vezes fica mais distante, vem uns que frutificam menos, eu falo: Senhor, a oração era outra. Mas aí eu entendo, é para ajudar, né, Jesus? Então vamos junto, amado, cola aqui comigo, vamos nessa trajetória. É uma bênção, porque as pessoas que convivem conosco, queridos, o mundo anseia por essa manifestação. Existe uma expectativa para que hajam evidências do povo que se chama pelo nome do Senhor. Existe uma expectativa de que pessoas, homens e mulheres, falhos e limitados como eu e como você, se levantem na autoridade desta palavra, para andar em novidade de vida, não mais por muito que falamos, por aquilo que vivemos, em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, no verso 5, capítulo 5, verso 2, ele fala algo assim que me confronta demais. Ele fala assim, se vivemos no Espírito, anda no Espírito, queridos. Parafraseando aqui para o nosso dia a dia, se nós temos o Espírito de Deus, anda na presença do Espírito de Deus. Se move na presença do Espírito de Deus. Fala-se muito do Espírito, dos dons do Espírito, mas se anda pouco pelo Espírito. Já que vive no Espírito, anda no Espírito. Se move no Espírito. Se relaciona no Espírito. Em nome de Jesus. Parece que o tempo vai avançando e os princípios da palavra vão ficando retrógrados. Ah, não, mas é um novo tempo. Não mudou. Não mudou. Andar no poder do Espírito é possível e é real. Desde que haja o quê? Uma intenção de frutificar. Mover nos dons espirituais é tremendo. Eu gosto. Sou pentecostal até dormindo. Mas nós precisamos andar no Espírito. Andar manifestando essa vida de Deus. Andar em comportamento transformado. E para isso é maturidade. É parar de ficar na beira da praia só molhando o pezinho. Quando na verdade já era tempo de estar avançando e continua com hábitos de criança. De menino. Nós precisamos abrir espaço para essa semente, querido. Porque enquanto essa semente ganha profundidade, as coisas que estão no mais profundo aqui, ó, elas vão sendo pressionadas para subir. Sabe? E aí vai vindo à tona mesmo. Aí vem um monte de craqueira. Um monte de coisa que a gente olha e tem vergonha. Porque é coisa que ninguém vê. É comportamento que ninguém sabe. É pecado que está guardado. Mas a palavra vai entrando e a palavra vai trazendo luz. E a luz vai descendo, a luz vai descendo, a luz vai descendo. E aquilo que está em oculto vai subindo, vai subindo, vai subindo. Para que haja o quê? Cura. Para que haja libertação. Para que haja transformação. Mas essas questões mais profundas só são percebidas quando a luz entra. Só que essa luz, ela entra ainda numa esfera superficial. Mas quando eu e você damos lugar, querido, de profundidade para essa palavra na nossa vida, nós vamos trazendo essa luz para os lugares mais inacessíveis da nossa alma, para os lugares mais inacessíveis que a gente não fala, não vê, não compartilha, mas muitas vezes pratica quando o quarto está de porta fechada, quando não tem ninguém perto de você, quando não tem ninguém da igreja e fala que, ah, eu sou sincera, maledicência é pecado. E o povo está achando que está tudo normal. Querido, isso não é frutificação do reino. Se essa palavra, ela não é suficiente para nos transformar, não adianta tu pregar para ninguém. Essa palavra, a primeira instância dela é transformar a nossa vida. É transformar a nossa vida. É nos fazer andar pelo Espírito de Deus, nos fazer andar pela Palavra de Deus. É isso que essa palavra, nos tirar da superfície. Porque filho maduro, quando a gente cresce, a gente sabe ver o que, não está bom. A gente sabe reconhecer as áreas que estão precisando de uma melhora. A gente sabe. Porque quando a gente nasce em Deus, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas na vontade do Espírito, a gente vai aprender de novo. A gente vai aprender a andar pelo Espírito. A gente vai aprender a falar. Não mais essa maneira que a gente aprende a falar. E eu falo com muita propriedade, querido, antes de eu me converter, a minha maneira de falar era podre. Porque no meio que eu vivia, né, eu transicionei de um meio artístico. Era comum. E eu falava, meu Deus, Senhor, eu nunca vou ter uma linguagem transformada. Tinha medo de abrir a boca e falar uma bobagem. Mas o Espírito de Deus mudou minha maneira de falar. O Senhor purificou minha maneira de falar. Eu orava que nem o profeta, Senhor, toca nos meus lábios com brasas vivas do teu altar. Toca, me purifica. Me ajuda a falar diferente. Eu tinha vergonha de falar de Jesus, porque minha maneira de falar estava num processo ainda. Mas Jesus fez. Jesus transformou. Maneira de relacionamento, viu? Jesus ensina a gente a se relacionar de modo santo. De modo santo. Ah, mas eu tive anterior experiências diferentes. Jesus transforma a nossa maneira de se relacionar santa. Santo. Porque o que não era possível pela carne, se torna possível pelo Espírito. Anda no Espírito. Vive no Espírito. Não adianta só botar o broche, a camiseta, eu sou do Espírito, eu tenho Espírito, porque a palavra... Tem que estar por dentro. O exterior, ele precisa ser só uma manifestação daquilo que já aconteceu por dentro. Porque se for só pelo exterior, não vai sustentar. Porque a base está fragilizada. O que sustenta é o que está por dentro. Aí por fora, mas pode vestir da Bíblia inteira. Porque não está só por fora. Porque quando tu tirar a blusa, tu tirar o boto, tu tirar o cordão, tu tirar o crachá, está lá. O precioso está lá. O tesouro está guardado lá. O vaso é de barro, mas a preciosidade está lá. É o que está por dentro. E nós precisamos aprender a avançar, porque a gente nasce como criança, mas não dá para ficar criança a vida inteira. Não dá para ficar criança a vida inteira. O apóstolo Paulo vai falar isso. Quando eu era menino, eu andava como menino. Eu falava como menino. Eu agia, e gente, criança. Criança é um barato. Criança é de uma espontaneidade constrangedora. Não é não? Criança solta os negócios assim e fala assim, menino, pelo amor de Deus. Não era para falar não, falei, agora já foi, né? Mas a gente amadurece. Jesus fala que a gente tem que ser como criança, mas ele fala na menção da pureza. Sejam como criança. Criança é pura, gente. Criança quando confia. Meu Deus. Eu tenho uma sobrinha de 3 anos. Minha paixão, gente. Ela me olha como se eu fosse, assim, uma super-herói. Eu falo assim, vem com a titia. Gente, ela larga tudo e vem. Sabe? Assim, quando eu chego, ela larga tudo e vem. Estende aquela mãozinha daquele tamaninho. Assim, eu fiquei olhando para a mãozinha dela, ela estava gripadinha, né? Ela, titia, eu tô dodói. Eu falei, Jesus amado, essa criança está achando que eu posso curar ela. É disso que Jesus está falando conosco. É de pureza. É de entrega. É de prontidão para vir correndo, sabe? Para os braços, para a presença. Mas nós precisamos, como filhos e filhas, amadurecer, queridos. Porque filho maduro representa pai e mãe. Eu sou diretora de escola, né? E de vez em quando, tem uns alecrim dourado? Os alecrim dourado que apronta lá na escola? Aí a professora, tem que chamar a mãe, porque se não chamar a mãe, não entra mais na minha sala. Eu falo, calma, mas deixa que eu resolvo. Fica lá na sua sala, eu vou resolver isso aqui. Aí tu chama a mãe. Aí começa a contar para a mãe os feitos, né? Eu falo assim, olha, só Jesus faz maravilha, mas teu filho está treinando, viu? Teu filho está aqui, né? Treinando aqui na escola, porque tá levado, né, mãe? Aí tu começa a contar, e ela, meu Deus, Ana, ele faz. Eu falei, faz muito mais, eu estou moderando as palavras para contar para a senhora. Para não escandalizar, porque aí eu sofro eu o dano, né? E aí eu arrumo a informação e compartilho para a mãe. Aí ela fala, Ana, eu não ensino isso para ele. Eu falo, tenho certeza. Mas nem poderia, porque ele é uma criança. E eu falo isso para a mãe, falo para as professoras, eu falo assim, gente, a criança é ele, tu é adulto, ok? Porque do adulto a gente espera um comportamento diferente. Mas quando é criança, quando a mãe fala assim, eu não ensino isso para ele, ela está me dizendo o quê? O que ele está fazendo não representa a nossa família. A gente não ensina isso para ele. Eu falo, Jesus, quantas vezes eu faço isso, né? É como se o Espírito Santo assim, eu não te ensino a fazer isso. Eu falo, Senhor, eu sei. É que eu não estou conseguindo ainda. Mas eu escuto, eu não te ensino isso, Ana Paula. Eu falei, eu sei, Jesus, eu sei que isso eu não... Mas eu estou melhorando. Mas a verdade é essa. Nós, quando somos chamados como corpo de Cristo... para fazê-lo conhecido, é isso que o Espírito do Senhor está falando conosco. Faz o que eu te ensino a fazer. Como filhos maduros, nós precisamos manifestar as características do Pai. Eu não sou mãe. Quem aqui é pai e mãe? Coisa linda. Quando teu filho faz lá alguma coisa, né? Ou tá, aí fala assim, nossa, ele parece contigo, né? Como é que dá essa alegria aí? Não, tô falando alegria boa, tô falando de treta não, gente. Tô falando de coisa boa. Entendeu? Às vezes o moleque tem uma habilidade lá, e você fala assim, caraca, a cara da mãe, né? Ai, obrigada, né? Nossa, sua filha é linda, parece tanto contigo. Eu falo, ah, imagina. É um orgulho, né? Não, quando o filho faz alguma coisa, ou ele é condecorado, alguma coisa assim, né? Filha de vocês agora foi ordenada pastora, né? Imagina, como é que foi naquele dia? Não é? Nossa, meu pai fala assim, eu que te ensinei tudo. Meu pai é desses. Então, assim, mas é um orgulho. Da mesma forma, eu imagino o pai. Sabe, quando a gente amadurece e a gente assume a responsabilidade que nos foi dada como filhos e filhas do Senhor, parte da família de Deus, quando nós amadurecemos e vamos assumindo e nos posicionando, manifestando a semente que em nós foi semeada. Eu imagino que, né, eu falo assim, tu é crente, né? O pai é meu filho, é minha filha. Queridos, o Senhor espera que nós venhamos a amadurecer. Nós precisamos, como igreja do Senhor, manifestar as evidências de que nós estamos em um relacionamento com o Espírito de Deus. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe por quê? Nós vivemos num tempo de crise de referenciais. Crises de referenciais. E nós recebemos a boa semente. E o Espírito do Senhor anseia para que nós venhamos a amadurecer. E aí eu queria te convidar nessa manhã à reflexão que o Espírito me convidou. Como é que andam os teus relacionamentos? O que que tem manifestado no teu comportamento? Na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, com os teus filhos, com os teus amigos. Porque o fruto, ele vai manifestar as características daquilo que está semeado em nós. Se o que está sendo manifesto está diferente da semente, algo de errado não está certo. E aí o Senhor nos convida a essa autoavaliação. Nós precisamos, queridos, fazer parte de uma geração que anda no Espírito. Chega. Chega de envergonhar o nome do Senhor. Chega de andar de qualquer jeito. Chega de dar mau testemunho para os outros e depois sair com a Bíblia debaixo do braço ou para a igreja. Essa palavra, ela é suficiente para nos transformar, para nos dar vida nova, para nos libertar do pecado, para nos libertar de toda a cadeia, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos impede de adentrar nessa vida nova. O Espírito do Senhor nos convida. Sai da superficialidade. Para de se contentar molhando os pés na beira da praia. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem mais para mim. O Senhor tem mais. E Ele nos convida. Vem para a profundidade. Deixa o Senhor tocar no que está por dentro ainda aí. Tanta resistência à palavra. Tanta resistência à autoridade. Tanta resistência a princípios que foi próprio Deus que estabeleceu, querido. Eu não entendo tudo, não. Mas quando eu sou confrontada na palavra, eu falo, Senhor, só está certo ou estou errada? Me ajuda. me ajuda a andar em transformação de vida. As pessoas querem ver se as nossas manifestações comprovam que nós temos um relacionamento com o Senhor. Se fosse comprovado, né, evidências de que nós temos um relacionamento com Deus, quais seriam as fotos que comprovariam isso? Eu não estou falando de obra, não. Estou falando de vida transformada. As boas obras são produto da boa semente. O Senhor nos chamou para as boas obras. O Senhor nos quer atrair para a profundidade. O Senhor quer nos fazer filhos e filhas maduros. Nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. Porque só frutifica quem amadurece. Aí fica na beira da praia, molhando o pezinho, não muda comportamento. Não é transformado. Não manifesta a vida nova. Por quê? Porque está na beira da praia, molhando o pezinho, se assustando com qualquer ondinha. E Deus está falando: se você soubesse o que eu te espero na profundidade. Eu queria orar nessa manhã, mas eu não sei se eu vou fazer um apelo aqui na frente, não, porque isso é um apelo para nós, Igreja do Senhor. Isso é um apelo para nós, para a Igreja do Senhor. O Senhor quer nos conduzir. O Senhor não quer conduzir alguns. O Senhor quer nos conduzir a esse lugar. Eu não sei se todos podem, mas se você puder, vamos colocar de joelho no nosso lugar? Vamos dobrar o nosso joelho? Vamos resgatar as primeiras obras? Se você não puder, não tem problema. O fato de estar de pé ou não, não vai fazer o Senhor te ouvir mais ou menos. Mas é só uma expressão de se prostrar diante dEle, de reconhecer quem Ele é e quem nós somos, de pedir perdão, querido. Nós precisamos, como igreja, pedir perdão. E perdão, ele é resultado de arrependimento genuíno. Como nós temos vivido a vida que o Senhor nos tem dado? Como nós temos lidado com a palavra, com a boa semente? Quais são as evidências que têm sido manifestas dessa presença? Nós temos andado no Espírito de Deus? Os nossos comportamentos têm evidenciado que nós estamos nele, que ele está em nós. Oh Senhor, nós nos prostramos diante de ti nessa manhã. Senhor, nos conduz de uma forma tão diferente daquilo que a gente pensa, planeja. Mas esse é o nosso lugar, prostrado diante da tua presença. Esse é o nosso lugar, prostrados diante da tua presença. Senhor, e nós queremos nessa manhã apresentar a nossa vida ao Senhor, apresentar o nosso coração, apresentarmos como estamos, Jesus, te pedindo como salmista, som do nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. Mas não nos deixa dessa maneira, nos guia pelo caminho da eternidade. Espírito de Deus, fala aos corações nessa manhã. Senhor, o Senhor anseia que a gente venha manifestar as evidências desse relacionamento, porque o Senhor quer que esse mundo veja que nós estamos em um compromisso sério contigo, sabe? Nós estamos em um compromisso sério com o Senhor. Compromisso público é um compromisso sério. E há mais de 2000 anos, o Senhor subiu naquela cruz para assumir publicamente um compromisso com as nossas vidas. Uma aliança de sangue.
uma aliança de amor. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a entrarmos nesta aliança de forma definitiva e completa. Ajuda-nos a avançarmos, Senhor, na prática, no conhecimento, no relacionamento com o Senhor. Senhor, aquilo que ainda está no profundo do nosso coração, que nessa manhã a Tua palavra lance luz, e que haja cura, e que haja libertação, e que haja transformação, que haja, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que ciclos viciosos sejam encerrados pelo poder da voz de Jesus Cristo. Ah, Senhor, visita-nos. Toda resistência, Senhor, tudo aquilo que ainda nós resistimos, Senhor, por falta de conhecimento, por imaturidade, Senhor, por querer insistir, Senhor, a continuar molhando o pé, quando já era tempo de estar nadando, quando já era tempo de estar desfrutando, quando já era tempo de dons e talentos estarem sendo manifestos e despertados, quando já era tempo de estar fluindo no ministério, quando já era tempo de estar ganhando almas para o Senhor, quando já era tempo de estar testemunhando com muito mais autoridade. Oh, Espírito de Deus, visita a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a avançarmos nas etapas que estão diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos no Espírito de Deus, a vivermos no poder da Tua palavra, a vivermos na verdade revelada a nós, Senhor. Ajuda-nos, como o apóstolo Paulo já clamava, a não tomarmos a forma deste mundo, Senhor. Ajuda-nos a não nos moldarmos nos valores, princípios deste tempo, mas que nós avancemos, Senhor, no crescimento, no conhecimento da Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos conhecidos, a começar de casa, como homens e mulheres de Deus, homens que manejam bem a palavra do Senhor e que não têm do que se envergonhar. Senhor, em nome de Jesus, visita a nossa geração, Senhor. Atrai-nos, Senhor, de volta, Senhor, para o nosso lugar de relacionamento. Atrai-nos de volta, Senhor, para os nossos quartos em oração. Atrai-nos de volta, Senhor, para as práticas de consagração, de jejum, de oração, de leitura da Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos assim. Perdoa-nos, meu Deus. Perdoa-nos como quando trocamos todas essas bênçãos que o Senhor nos dá por coisas tão passageiras, por prazeres tão momentâneos. Quando negociamos o que sabemos que é errado por algum benefício próprio. Espírito de Deus, eis-nos aqui. Trabalha no nosso coração, Senhor. Limpa-nos pela Tua palavra. Purifica-nos, Espírito de Deus. Senhor, nós queremos resplandecer a Tua luz nessa terra. Nós queremos fazer o Teu nome conhecido a partir da nossa vida, a partir do nosso testemunho de transformação pessoal. Não apenas levar o nome do que serve, mas sermos servos e servas, amigos do Senhor. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Espírito de Deus, ajuda-nos a frutificarmos. Ajuda-nos, Senhor, a recebermos a honra. Ainda que acusados de sermos amigos de Deus. Que hajam em nós evidências tantas, assim como Pedro tentou negar, tentou esconder, mas as provas eram muitas, não dava para negar que ele não tinha estado contigo. Que assim seja na nossa vida, Jesus, que em nós hajam provas e mais provas, que comprovem que nós estamos em Ti, que Tu estás em nós, Espírito de Deus. Ah, Senhor. Louvado seja o teu nome. Seja engrandecido. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor dessa igreja. Tu és o Senhor dessa obra. Tu és o Senhor desse tempo. Usa-nos para a glória e para a honra do teu santo e precioso nome, que nós possamos estar aonde o Senhor quer nos levar, para a glória do nome de Jesus.